Bom dia a todos. Senhor presidente, professor Janguier, queria agradecer o convite, cumprimentar os colegas da mesa. E eu queria iniciar minha fala fazendo uma pergunta a todos aqui. Qual que é o melhor indicador de inflação, o IPCA ou o IGPM? Qual é melhor? Depende? Tá bom, então vou mudar a pergunta. Qual ferramenta é melhor, um martelo ou um alicate? Então, quando a minha análise sobre o nosso sistema de avaliação é exatamente isso. O que é melhor, visita em loco ou IGC? Ou ENAD ou CPC? IDD ou titulação? Depende. Eu acho que nós temos um sistema de avaliação brasileiro muito rico. Quando a gente compara o sistema de avaliação brasileiro com o sistema de outros países, é muito superior. Acho que poucos países no mundo possuem um sistema de avaliação tão estruturado como é o sistema brasileiro. Agora, tudo depende. O problema não está no sistema, nos números. O problema está o que é feito com ele, quais são as decisões que são tomadas, as medidas que são tomadas a partir dos resultados. Eu trabalho numa empresa americana, acompanho muito o seu processo regulatório nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles não acreditam que o Brasil tenha o sistema que temos, porque é muito mais precário o sistema de avaliação nos Estados Unidos do que no Brasil, por incrível que pareça. Mas isso é verdade. Então, eu trouxe uma série de números aqui. Então, eu vou até levantar um pouco, fico mais à vontade, mas espero que os que não gostam de matemática apreciem os dados que eu vou trazer. Tem bastante tabela, bastante gráfico. Tá? Eu vou falar um pouco do IGC, depois um pouco do ENAD, depois um pouco dos insumos. Né? Em primeiro lugar, é o seguinte. Esse último resultado, ele completa o terceiro ciclo dos sinais desde seu início. Então, teve 7, 8, 9, foi o primeiro ciclo, 10, 11, 12, depois 13, 14, 15. Então, a gente consegue agora fazer uma análise de três ciclos completos e entender mais ou menos o que está acontecendo. Se vocês olharem esse gráfico, o que nós temos aqui? A quantidade de instituições que tiraram nota 1 no IGC e as quantidades de instituições que tiraram nota 5. Se vocês olharem, não houve muita diferença, mas elas continuam mais ou menos a mesma quantidade de notas 1 e de nota 5. Se vocês olharem aqui a nota 3, tem uma queda aqui, mas grosso modo também está um pouco estável. A diferença está na nota 2 e na nota 4. A gente começa a observar uma queda na quantidade de cursos nota 2 e um aumento na quantidade de cursos nota 4. Então, o que a gente observou ao longo desses anos foi essa migração de cursos de nota 2 para cursos de nota 4. Isso aqui é a base de todas as instituições do Brasil ao longo desses últimos ciclos. Tem milhares de dados aqui nesse gráfico. O que significa isso? Que as instituições estão melhorando de qualidade? É difícil dizer isso. Acho que o professor Renato colocou muito bem aqui que os dados são relativos. Né? Uma instituição está melhorando mais que a outra. Mas a gente pode dizer que está havendo uma melhora relativa do grupo das instituições que estão saindo do 2 e que estão indo para o 4. Se vocês imaginarem uma curva de Gauss, numa curva de Gauss perfeita, o ponto central, a média, a moda e a mediana são iguais numa curva de Gauss perfeita. O que a gente tinha até uns anos atrás não era uma curva de Gauss perfeita. Era uma curva de Gauss assimétrica deslocada para a esquerda. Ou seja, com notas mais baixas. E ela está indo para a direita. E ela tende a... esses últimos dados, vocês podem ver que essas barras aqui estão mais ou menos dessa mesma altura, essas aqui da mesma altura dessa. Ou seja, agora que nós estamos tendo uma curva de Gauss mais simétrica. Não era no passado isso. Se vocês olharem, essa é a nota média. Numa curva de Gauss perfeita, se as notas variam de 0 a 500, a nota média deveria ser 250. Não era. Vocês podem observar que elas sempre foram abaixo, 225, 218, foi subindo e agora está em 249. Essa é a nota média do IGC do Brasil todo. Ou seja, agora sim, agora nós estamos com a mediana é 250, porque é sempre de 0 a 500, a mediana e a média iguais, praticamente iguais. Ou seja, a gente chegou mais ou menos numa curva de Gauss simétrica. O que a gente observa aqui, houve uma queda aqui, depois começou a haver um aumento aqui. Né? Então, a partir de 2010, né, começa a ter eu acho que as instituições começaram a se empenhar mais, trabalhar mais em cima dessa política e houve um aumento das notas. Agora, como eu falei antes de mostrar esse slide, como eu falei para vocês, é difícil dizer se melhorou ou se piorou, né? Então, o que nós fazemos lá nas nossas instituições? Isso é só um exemplo, como nós encaramos isso. Não dá para você saber se você está melhor, se está pior, porque é sempre uma posição relativa. Então, deixa eu voltar nessa nota aqui. O que eu posso dizer aqui, no primeiro lugar, é que está mais difícil você tirar nota boa. Isso é verdade, porque as notas são relativas, e conforme a média vai subindo, fica cada vez mais difícil você tirar uma nota boa. É isso que tem acontecido. Se bem que nos últimos anos, aqui, 4.6, 4.7, 4.9... é praticamente a mesma coisa, a gente atingiu um platô. O que nós fazemos no nosso grupo, a gente procura fazer essa posição relativa que teria essa nota no Brasil todo. Então já houve época que estava no top 61%, significa o seguinte, que tinha 61% de instituições melhores, 49%, 38%, 28%. Tem um plano de qualidade que foi implantado, então e com isso a gente consegue de fato entender que a gente está melhorando com relação aos outros. Então essa é uma forma que você tem na sua própria instituição. Se você quiser acompanhar a sua evolução, você pega a sua instituição, coloca a sua posição relativa no mercado brasileiro e vê o que aconteceu nos últimos anos. Essa é uma forma de você avaliar. Novamente, não quer dizer que melhorou, quer dizer que você subiu com relação aos seus pares. Bom, muito bem, isso com relação ao IGC. Vamos discutir um pouco sobre o ENAD. Em primeiro lugar, essa é uma porque eu até botei na minha apresentação, é mitos, fatos e propostas, né? Esse eu queria colocar um mito. Um mito que é o seguinte, muita gente diz o seguinte: o aluno não tem obrigatoriedade de fazer o ENAD, por isso ele não faz a prova com seriedade e acaba prejudicando a instituição. Seria muito importante que o aluno fosse responsabilizado pela nota dele no ENAD, para que ele fizesse a prova com mais seriedade e a instituição não fosse prejudicada por conta disso. Isso é um mito. E eu vou provar por que é um mito. Estatisticamente é um mito. Por quê? Vocês imaginam a seguinte situação. A nota do ENAD, a nota absoluta, varia de 0 a 100. Vamos imaginar que as instituições tiraram essas notas que estão nesse ponto aí. Ou seja, a melhor nota foi 70, a pior foi 20. Vamos imaginar que você tem uma amostra como essa aqui. O que vai acontecer? Quando for feito o tratamento estatístico, que o professor Renato comentou, a nota 20 vai virar 1. E a nota 70 vai virar 5. É assim que é feito. A pior é 1, a maior... Se esses pontos estivessem variando mais para baixo, mais para cima, sempre seria assim. A pior vira 1 e a maior vira 5. É claro, tirando os outliers, né? Mas basicamente é isso daí. Aí você fala o seguinte: não, eles precisam fazer a prova com mais seriedade. Vamos fazer com que apareça a nota no histórico, ou então que isso vai ser um componente curricular obrigatório, de aprovação obrigatória, alguma coisa desse tipo, alguma medida assim. O que iria acontecer se isso fosse feito? Aqui está a barra, eles estão tirando essas notas, você obrigou eles a fazerem com seriedade. A tendência dessa nota é aumentar, correto? E provavelmente iria acontecer isso aqui, ó. As notas iriam subir, certo? Era isso que ia acontecer. Que nota ia ser a pior? 1. A maior? 5. Ou seja, não ia fazer absolutamente nenhuma diferença. Ia continuar sendo a pior, ia continuar sendo 1, e a maior ia continuar sendo nota 5. Não ia fazer nenhuma diferença, fazer com mais seriedade ou com menos seriedade. Por quê? Por causa do tratamento estatístico que a prova que é feito com a prova, por ela ser uma nota relativa. Porém, tem um porém nesse cálculo. Não iria fazer diferença nenhuma se todos subirem iguais, como eu mostrei aqui, ó. Só faria diferença se essa subida não fosse simétrica. Ou seja, alguns subissem mais e outros não subissem tanto. Aí sim faria diferença. Aqueles que subissem mais iriam melhorar a sua nota. Os que subissem menos iriam piorar a sua nota. Então a única possibilidade dessa medida fazer alguma diferença é admitindo a possibilidade da subida não ser simétrica. Ou seja, eles não subirem os pontos todos juntos. Alguns subirem mais rapidamente que o outro. E há um problema nessa subida assimétrica, que é o seguinte: quem tem mais chance de subir? Quem tem muito espaço ou quem tem pouco espaço? Quem tem muito espaço. Quem tem muito espaço? Se a sua instituição, os seus alunos estão comprometidos com você, estão fazendo a prova com seriedade, não vai subir mais, porque eles já estão fazendo a prova com seriedade, já estão lá em cima, eles não têm como subir mais. Por outro lado, se na sua instituição eles estão bravos com você, estão utilizando a ENAD como forma de protesto, e a satisfação está lá embaixo, esses sim vão ter condição de subir mais. Ou seja, a quem beneficiaria uma medida como essa? As boas instituições ou as más instituições? Fatalmente seria isso que iria acontecer. As boas instituições seriam prejudicadas por uma medida como essa. Então, não porque, eu não estou entrando no mérito se é justo ou se é injusto, se é correto ou se é errado. Só estou fazendo apenas uma análise matemática, uma análise estatística do que provavelmente iria acontecer. Então, é sempre importante a gente fazer uma análise estatística do que está por trás da decisão. Porque, às vezes, ela é contra-intuitiva. Né? Intuitivamente, a gente pensa um impacto, mas, na verdade, vai acabar dando um outro impacto. Né? Então, essa é uma questão que eu queria trazer, porque eu sempre ouço isso, eu falo, cuidado, gente, toma cuidado. Uma medida como essa, fatalmente, vai prejudicar as boas instituições. Esse é um outro assunto também para trazer. Depois a gente pode fazer tudo discussão em cima disso daí. Isso é um mito, né? Outro mito também é o seguinte. Muita gente fala, mas as instituições elas fazem cursinho para preparar os alunos, elas fazem game, né? Fala que está fazendo game e tal. Tem lá um problema disso daí, então esses dados não são muito confiáveis. A gente ouve, às vezes, falar sobre isso daí também. Eu fiquei pensando, como é que eu testo essa hipótese, né? É um pouco mais complicado, eu fiz duas modelagens, isso é claro que precisaria fazer um estudo mais aprofundado. No direito dá para fazer isso daí, porque existe uma outra prova. Eu posso comparar a prova do ENAD com outra prova. Eu usei a taxa de aprovação na OAB, das mesmas instituições. Deu um baita trabalho, porque não tem o código de curso, tem que fazer pelo string. Então, super, super trabalhoso você bater o dado de uma instituição com a outra, mas eu consegui recuperar mais de 700 pontos nessa curva, e que dá uma certa precisão para o estudo. São provas diferentes. Opa, saiu aí. São provas diferentes. A prova da OAB ela não avalia a mesma coisa que avalia o ENAD. Tem uma questão, mas era o que eu tinha para fazer essa avaliação. E o que a gente observa é que tem uma correlação muito alta entre a taxa de aprovação na OAB e a nota do ENAD no componente específico. Eu só peguei o componente específico, até para deixar mais precisa a análise. Então isso derruba um pouco essa tese de que não tem relação, porque né, algum tipo de coisa. A única coisa que talvez possa sugerir alguma coisa, eu me preocuparia um pouco com esses pontos que estão aqui, ó, que são taxas baixas de aprovação e notas altas do ENAD. Então se a secretaria quisesse fazer, por exemplo, um tipo de uma malha fina, pegaria esses pontos aqui, e aí sim. Mas isso não é representativo da amostra como um todo. Eu acho particularmente que assim, uma iniciativa como essa de malha fina seria uma coisa interessante para as instituições como um todo, porque todas aquelas instituições que são a grande maioria, a grande massa das instituições que trabalham com seriedade, elas seriam beneficiadas por uma medida dessa, porque, né, para evitar eventualmente alguma coisa. Mas seriam pontos isolados, que são esses pontos que estão aqui para verificar se isso, por que isso está acontecendo. Baixa taxa de aprovação na OAB e alta nota no ENAD. Por que isso acontece? Teria que investigar uma malha fina. Isso só dá para fazer no direito. Não sei, talvez na contabilidade também tem, talvez na medicina com a Conazen consiga fazer, mas não dá para fazer em todos os cursos porque não tem uma outra prova para comparar. Mas uma outra coisa que dá para fazer também é o seguinte, esse é um outro estudo que eu fiz o seguinte, eu peguei só curso de administração, nesse último ciclo, 2015, peguei quantos alunos estão matriculados e quantos fizeram a prova, dá uma porcentagem. Eu percebi que, em média, no Brasil, mais ou menos 20% dos alunos matriculados fazem prova. Isso é uma taxa, mais ou menos, prova. E o que a gente observa, né, o que a gente observa aqui, realmente, que a maior parte dos pontos estão aqui. Então, nessa mesma lógica, talvez, de uma malha fina, eu pensaria o seguinte, essas instituições que têm baixa taxa de participação, taxas de participação abaixo de 10% e notas muito altas, né, também vocês podem ver que são poucos pontos, portanto não representam o universo, mas talvez que merecesse um olhar um pouco com mais atenção, né, porque que instituições que têm poucos alunos, deveriam ter mais alunos fazendo a prova, estão tirando notas tão altas. Mas, novamente, tanto esse slide quanto o slide anterior mostram que na grande massa dos dados, isso não tem relevância. Se existir, são pontos isolados, e aí sim, esses pontos isolados mereceriam uma atenção de uma malha fina. Uma proposta que eu estou trazendo aqui hoje é essa, a criação da malha fina. Bom, Muito bem. Então, esse era um. Então, eu falei um pouco da subida do ENAD, falei um pouco da malha fina. Agora eu quero apresentar um outro dado. Esse dado eu não consegui fazer na base toda do Brasil, porque eu não consegui achar uma base. Depois até pedi uma ajuda do pessoal do INEP para como é que eu acho uma base de IDHs de municípios. E eu consigo correlacionar com aquele código de município ali. Eu consegui fazer só nas nossas instituições, que era uma base menor. E eu correlacionei nota do ENAD com o IDH do município onde está localizada a instituição. Como a gente tem várias instituições, né, nós observamos uma correlação altíssima disso. Em que quanto maior o IDH do município, maior a nota do ENAD. Isso é nota do ENAD. O que me chamou muita atenção? Primeiro eu fiquei pensando em fazer pela população. A população já deu uma correlação boa, mas com o IDH deu uma correlação muito maior. Você vê se é R2. Se é R2 está 0.6, a correlação deve estar 0.7, 0.8. Quase 80% de correlação entre IDHs. Eu acho que se a gente fizer isso na amostra toda, vai dar bem alto também. Mas depois vamos conversar para vocês me ajudarem. Como é que a gente faz isso na amostra toda? O que eu fiquei pensando? Isso é muito importante, muito. É um dado muito significativo. Porque a gente tem falado muito sobre a qualidade do entrante. Né? Que isso, eu vou falar um pouco sobre isso, que isso determina, tem determinação na nota, a qualidade do entrante. Mas isso diz também, quando você tem um município com DH baixo, não é apenas o problema de você recrutar alunos que têm uma capacidade menor. Professores também. É difícil você achar bons professores numa cidade com IDH baixo. Então, uma composição tanto de alunos quanto de professores. O que isso diz? Que boa parte da nota do ENAD já está explicado pelo município. Olha só que coisa forte que é isso. Quer dizer, não é todo aquele trabalho da instituição. Como é que a gente separa isso? Como é que eu isolo o desempenho da instituição com as características do município onde ela está localizada? Isso mostra claramente que a gente precisa olhar isso de uma outra forma. Isso tem que entrar na fórmula. E eu vou falar algumas ideias de como é que isso poderia entrar na fórmula. Né? Outro exemplo desse mesmo indicador. Isso é o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, não. Aqui é outro. Eu só consegui fazer isso. Também não tive tempo. Precisaria pegar os microdados lá. Depois eu faço. Isso é 2012. É um pouquinho antigo. Que é a nota do Enem com a nota do ENAD. E mostra aí que tem uma correlação. Quanto maior o Enem daquele aluno, maior como o próprio... Renato falou aqui hoje, tem, ou seja, a qualidade do aluno, do jeito que ele chega, impacta na nota. Todo mundo sabe, né? A gente sabe isso aí no senso comum, né? Mas o que eu estou trazendo aqui não é só a qualidade do aluno, é a qualidade do município também. Então, se a gente não trata, se a gente olha o ENAD, aqui se fala muito claramente, o senhor Rui falou muito claramente que a prova do ENAD não é uma prova para avaliar aluno, é para avaliar a instituição. Mas se boa parte dessa nota está carregada por características que não são inerentes à instituição, ou seja, que é o jeito que o aluno chega e o município onde ela está inserida, é difícil você, a partir do ENAD, fazer uma inferência sobre a instituição. Mas aí se comentou sobre o IDD. O IDD seria a forma, talvez, de equilibrar isso, porque o IDD ele ele calcularia o delta. Todo mundo tem essa questão do delta, né, que ele mede quanto que o aluno progrediu. Eu analisei isso também, viu, professor Renato, e eu encontrei alguns dados que eu acho que merece a gente fazer alguma reflexão sobre isso, sobre o IDD, que é esse gráfico bonito aqui. Né? Esse gráfico é o seguinte. Né? Eu peguei todas as notas do ENAD de 2015 e todos os IDDs, botei nesse gráfico daí. E a gente vê claramente, que pela cara, aí que tem uma correlação nisso daí, entre IDD e ENAD. Essa reta que tem no meio aqui, ó, isso não é uma reta que eu plotei, são pontos realmente que estão nessa linha reta. Sabe por que tem essa reta? Essa reta aparece porque cursos que não têm forma de calcular o IDD é utilizado o ENAD no lugar. Então dá essa reta. Mesmo quando você tira esses pontos, eu experimentei até fazer esse tratamento, eu tirei esses pontos e tirei os outliers também para calcular a correlação, ainda assim deu uma correlação alta. E se vocês olharem aqui, nessa parte do gráfico aqui em cima, significa o quê? Que não existem instituições que têm ENAD baixo e IDD alto. Não existem. E a mesma coisa aqui. Não existem instituições que têm ENAD alto e IDD baixo. Não existe nenhum ponto. Não é que são poucos. Nenhum. Está vazio aqui e está totalmente vazio aqui. E não era de se esperar isso. Era de esperar que o ENAD, que o IDD, de certa forma, dissolvesse isso melhor. Né? Aonde eu acho que está o problema? Senhor Rubio, senhor Renato, eu acho que está no conceito da fórmula do IDD, porque o IDD, na verdade, propriamente, não é propriamente o delta que ele mede. Ele mede a diferença do esperado com o obtido. Né? Então, e o esperado, ele é a média daquela coorte, né? Daquela coorte. É o desempenho dos grupos que tem a mesma característica que esse ano está cortando pela nota do Enem. Em outros ciclos, cortou pela escolaridade dos pais, ou seja, você faz uma coorte de alunos com aquele mesmo perfil, e aqueles mesmos alunos você tem um ENAD esperado. Aí de cada aluno você calcula a diferença, e assim que se chega, e aí o IDD ou negativo ou positivo, depois faz o ajuste padronizado e chega assim no IDD. Esse conceito, ele leva a esse gráfico aqui. Você pode ver que sempre vai ter isso daí. Então, eu acho que existe uma oportunidade da gente estudar um pouco melhor esse assunto, sabe? Aprofundar um pouco mais e ver se a gente conseguisse chegar numa outra fórmula de IDD que capturasse mais essas questões que envolvem o município, que envolve a qualidade do aluno. Porque, por exemplo, uma instituição que pega um aluno 5 e entrega um aluno 5, ela sempre vai dar alta a IDD, sempre. Por definição, sempre vai dar alta. E não deveria ser assim. Uma instituição que pega um aluno 1 e entrega 2 fez muito mais do que uma instituição que pega 5 e entrega 5. Porque ela teve uma contribuição maior. Ela dobrou, vamos dizer, entre aspas, o desempenho do aluno, e o outro pegou um aluno lá em cima e entregou lá em cima. Só para ter uma ideia do que significa isso. Alguns impactos. Por exemplo, um curso que tem um vestibular 20 para 1 é a mesma coisa que você pegar uma sala que tem 100 alunos, tirar 95 e dar aula para 5. É isso. Você tira 95, aquele lá não precisa nem de professor. Né? Então, assim, o vestibular, aquela seleção, tudo isso impacta, quer dizer, não é o mérito da instituição. Então, a gente fazer inferência da instituição pela nota do ENAD, se a gente não corrigir o IDD, a gente vai cometer muitas injustiças, eu acho. Bom, essa é uma outra oportunidade aí que eu acho que a gente tem aí. Está lá mais uma proposta. Vamos lá, insumos. Aqui é o seguinte, essa reta representa a porcentagem de mestres e doutores reportados no censo. Não tem dúvida nenhuma que a gente teve um avanço bastante significativo nos últimos anos. Eu não estou nem discutindo aqui se titulação tem a ver com aprendizagem. Porque a gente tem vários estudos que mostram que não há correlação entre titulação e aprendizagem, mas eu não estou entrando nesse mérito aqui. Mas simplesmente houve um crescimento, e aqui é a porcentagem de mestre e doutor reportado pelas instituições nos ciclos correspondentes. O que chama atenção aqui é que a barra, a reta média dessas aqui, ela dá um pouco acima da reta do censo. Ou seja, pode estar havendo uma concentração de mestres e doutores nos anos do ciclo. Né? É isso que mostra esse gráfico aqui. Então, isso aí, novamente, eu acho que essa lógica que eu falei de malha fina é uma lógica interessante, porque pode ser que exista alguma coisa fora um pouco do desejado. O problema todo, quando eu falo essa questão de malha fina, por que eu acho importante? Porque as instituições que têm compliance, que trabalham dentro da normalidade, que trabalham dentro de uma forma muito auditável, vamos dizer assim, como tem a curva forçada, uma sobe, ela empurra a outra para baixo. É aí que está a injustiça do problema. Se a outra subisse só e você continuasse no mesmo lugar, até seria mais ou menos aceitável. Mas para mim é inaceitável que uma instituição minha seja empurrada para baixo porque outra instituição fez uma coisa de uma outra forma e não tem as mesmas práticas de compliance, as mesmas práticas de auditoria que a gente adota. Então eu acho que seria muito saudável para o setor. Bom, vamos lá. E aqui eu tenho uma proposta interessante. Porque se falou muito sobre a importância de capturar o perfil da instituição. Hoje, o que acontece? 15% de doutor, 7%, 7,5% de mestre. O professor Rubens falou uma coisa aqui interessante. Ele falou assim, olha, pode ser que o CPC não seja bom, mas é o que a gente tem que se virar com isso. Com todo respeito, mas a gente já ouve isso há algum tempo, né? Outros falam assim, não, a gente só tem isso, não tem outra coisa. Mas temos outra coisa. Essa proposta que eu vou apresentar, que já foi apresentada outras vezes, e a gente tem possibilidade de aprimorar o instrumento. E essa proposta é uma proposta extremamente simples, não teria nenhuma dificuldade para fazer cálculo, que seria só alterar os pesos. Deixa a universidade da mesma forma, continua sendo 15,7,5%, centros universitários 11,25, faculdade 7,5 e 15, inverte. Né? Não tem, isso não implica em absolutamente nenhuma complicação estatística, nem nada. Simplesmente você muda o peso conforme o perfil. Porque o que acontece? Da forma como está hoje, está colocado hoje, nós temos toda uma estrutura de avaliação que diz que uma faculdade ela é um estágio evolutivo inferior ao centro universitário, que por sua vez é um estágio evolutivo inferior à universidade. É como se fosse um ciclo. E não deve ser assim. Né? Não deve, cada um tem um papel diferente, deveria ter um papel diferente. Se você pegar nos Estados Unidos, tem 20 milhões de alunos do ensino superior nos Estados Unidos, 10 milhões estudam em community colleges. Community colleges não fazem pesquisa por definição. Não tem mestrado, não tem doutorado, não vão ter nunca. Porque não faz parte do perfil daquela instituição, não é o objetivo daquela instituição. Na forma como o sistema está colocado para a gente, se uma faculdade ela não tiver doutores, e doutores são pesquisadores, são profissionais voltados para a pesquisa, não necessariamente para o magistério. Aliás, a gente tem uma característica no Brasil que magistério, até você falar, quando você faz reunião com professores e fala que você trabalha no magistério, o professor fica meio assim, né? Porque dar aula é uma coisa que tem um valor menor na academia, né? É curioso isso. Às vezes a gente até fala assim, pô, aquele professor é tão bom, nem mais aula ele dá. Agora só dá aula no máximo na pós-graduação, mas na graduação dá, pô, que bom que ele é e tal. E são os auxiliares que vão dar aula na graduação, porque o magistério não é valorizado. Né? Então eu acho que a gente deveria repensar nisso. Essa é uma proposta bastante simples, né? Então quando a gente fizer alguma discussão no futuro, dizer que não tem outras propostas, tem uma proposta bastante simples aí de fazer uma inversão nos pesos da titulação conforme o tipo da instituição, né? Se a gente conseguir corrigir o IDD e o IDD capturar a questão do município e a qualidade do entrante e fizer esse ajuste, nós estamos resolvendo o problema da regionalização do indicador e estamos resolvendo o problema da tipologia da instituição, com duas medidas mexendo só em dois indicadores, que é uma coisa bastante simples de ser feita. E olha, essa medida, por exemplo, não prejudica ninguém, não vai prejudicar a universidade, ela vai continuar tendo a nota do jeito que ela tinha, não vai mudar o critério dela. Não é uma fórmula que vai subir alguém e vai empurrar alguém para baixo, não vai empurrar ninguém para baixo, porque nós não estamos mexendo na curva forçada, estamos só mexendo no peso. As notas vão continuar sendo as mesmas. E outra proposta também que eu estou trazendo aqui hoje é o seguinte: foi discutido aqui sobre a possibilidade de existirem critérios absolutos e não relativos, né? de não aplicar a curva forçada em todos os dados. Eu acho que na prova do ENAD é muito difícil fazer isso daí, porque você teria que ter uma referência, né? Qual que é a nota? Vai ser 5? A não ser que teria que ter a resposta ao item. Teria que ter uma série de coisas. Nem no Enem não tem isso. Você faz uma referência a uma avaliação, acho que é 2009, se eu não me engano, que é feita que a nota do Enem, ela expressa com relação à nota que foi obtida em 2009. Mas para outros indicadores, isso poderia ser feito. A gente não precisa nem fazer tudo uma vez, pode fazer por etapas. Para doutores e para mestres, já existe um referencial de qualidade, que é um instrumento de avaliação. O instrumento de avaliação coloca lá um referencial de qualidade. Esse poderia ser o referencial para esse indicador. É bastante simples. Esse aqui é o referencial do instrumento. Esse aqui tá meio ruim de ler, mas se tiver isso, é nota 1, se tiver isso, é nota 2, se tiver 3. Todo mundo conhece esses indicadores. Se você faz uma interpolação para calcular os pontos intermediários, e você teria uma nota de titulação e de regime em função do instrumento de avaliação. Né? O mesmo que é usado na visita em loco. Então essa seria uma outra forma de você ter um indicador absoluto de titulação e de regime sem ser uma curva forçada. Porque o problema da curva forçada, ela é cruel em algumas coisas para titulação. Por que ele é cruel? O que acontece? Vou dizer o caso, por exemplo, de mestres e doutores. Nós estamos com uma média brasileira de 80% de mestres e doutores. Média, 80%. Como é que você faz para tirar a nota máxima? Então, significa o seguinte, os pontos lá na curva estão todos empilhados lá em cima. Então, se você tiver 95% de mestre e doutor, você não vai tirar a nota 5. Você vai tirar 4.5, 4.3. Não vai ter a nota máxima. Com 95%. Como os pontos estão muito empilhados lá em cima, eu até brinco lá com o pessoal da nossa instituição, que o único ponto seguro é o 100%. É o único ponto seguro, que ali você vai tirar 5. Mas abaixo daquilo, talvez 99% você não consiga. Né? 99 você não consiga. Isso está fazendo o quê? Está fazendo a gente demitir engenheiros especialistas com experiência em obra e trocando por doutores que nunca pisaram numa obra. Né? Isso que nós estamos fazendo. Porque você não tem jeito, você é forçado a fazer. A gente não tem uma margem. Se pelo menos falasse, olha, você 90%, faz assim, 95%, você tem que ter 95% de mestres e doutores. Tudo bem, mas deixa pelo menos 5% de margem para a gente poder contratar pessoas que são... Pegue o curso de gastronomia, curso de design, que você não tem. Você pega, tem chefe de cozinha que o cara às vezes não tem nem graduação. É complicado, porque tem uma questão legal que você não pode, mas especialista ele pode. E a gente é penalizado por causa disso. Então eu acho que se a gente adotar o critério do instrumento, ele vai dar essa marcha, vai permitir que as instituições possam trabalhar com um pouco mais de especialista, que tem muitas situações que é extremamente desejável você trazer profissionais de mercado e não ser penalizado por causa disso. Bom.
Sr. Maurício, só uma parte aí. Isso é muito comum nos cursos de direito, né? Tenho visto aí muitas instituições demitindo desembargadores porque só é especialista, não tem mestrado, doutorado, quando na realidade os caras são especialistas, né? Isso é muito ruim. Medicina também é muito ruim.
Bom, então só para finalizar então, mitos, fatos e propostas. Eu falei dos mitos, falei dos fatos, então o resumo das propostas. Criar o conceito de pente fino, substituir o IDD por outro indicador que realmente meça o ganho do aluno, alterar no CPC o peso da titulação conforme o tipo de instituição e usar o critério do instrumento de avaliação de curso para nota de regime de titulação ao invés da curva forçada. São quatro propostas bastante simples de serem implantadas, bastante concretas. Eu acho que faria um ajuste nesse e ia permitir o alicate apertar e o martelo bater, né, quando necessário, e não o contrário. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Só isso.